Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.
Esta é a segunda parte da entrevista com o professor Anthony Miller,
PhD em Economia pela Universidade de Nuremberg, professor do Departamento de Economia da Universidade de Sergipe e scholar do Mises Institute.
Num texto em que fazia defesa da praxeologia, o senhor afirmou que o positivismo lógico do Círculo de Viena tornou-se a metodologia científica dominante nas ciências sociais. Por que isso aconteceu e por que a praxeologia não prosperou dentro das universidades?
Neste sentido, um serviço muito ruim foi feito de Milton Friedman, que contribui boas pontos para o progresso da ciência econômica, mas sua metodologia era quase totalmente errada. Quando fazemos assim, recentemente foram publicados do American Economic Review os seis mais importantes artigos dos últimos acho seis anos do século XX, e quando olhamos estes artigos, nenhum neste artigo segue claramente a receita positivista. Não? O Milton Friedman mesmo não é capaz de seguir isto. O que se faz, e esta causa, esta confusão, que vários currículos de aula, como se chama, metodologia. E nesta disciplina metodologia se ensina como aparece que ciência funciona. Não? Mas pobre o estudante que crê que estão ensinando. Né? Simplesmente não funciona neste jeito, porque não posso acertar um fenômeno complexo, né, no sentido de uma observação. Né? E já um problema, por exemplo, quando nas ciências naturais aumenta a complexidade, vamos ter o problema do aquecimento global, não? Eu não posso mais observar. Eu posso observar com meu exemplo deste cair lápis. Não? Mas quando a complexidade aumenta, não dá mais. E este ainda mais é o caso com os problemas das ciências sociais. Eu não posso observar, posso constatar a complexidade quando faço uma certa política monetária, nunca posso eliminar esta complexidade e não posso quase fazer esta coisa de repetir esta, porque, principalmente porque, os atores aprendem. Não? Assim, você tem um objeto que aprende. E nas ciências sociais, no mesmo tempo, não se aprende, mas no mesmo tempo é altamente complexo. Né? E nós tomamos palavras para coisas. A grande depressão. A grande depressão, em que forma existe? Como posso observar a grande depressão? Não dá? A grande depressão existe em milhares, milhões, bilhões de observações ou atos individuais e fatos individuais. E a mesma coisa que causou a Segunda Guerra Mundial. Né? Mesma forma que não posso, em uma forma ou outra, observar este, registrar este e discutir isto. Né? E uma outra abordagem praxeológica e que começamos com problemas. Né? Isto é, como a ciência não é uma área totalmente separada do resto da nossa vida. Né? Não é somente mais sistemático, né? Mais controlado, né? Com mais discussões abertas. né? Mas o que temos na área da ciência é que tratamos problemas, e estes problemas na vida cotidiana podemos solucionar simplesmente sem pensar muito se quero mover uma mesa, etc. Eu sei que aplicar as leis da física. Não? Eu tenho conhecimento das leis da física implicitamente ou explicitamente quando quero mover uma mesa no meu apartamento. Né? E agora chegam coisas mais complexas. Eu quero me mover mais rápido. Tem um carro agora. Carro tem um motor. No motor tem já outras leis da física, são mais difíceis. E este é o caminho da ciência até as modernas teorias. Não? E sempre esta relação com um problema da nossa existência humana. E, em todos estes aspectos, o cientista mesmo, em atuando a ciência, não pode fazer assim, como mágico, agora me torno um cientista. Não é? Ele continua com seus interesses, com seus problemas, com suas inspirações, com seus valores, e tudo isso. O único que temos na ciência, mais forte, diferente da política, diferente da religião, diferente da vida cotidiana, mais sistematização e uma forma de cultura científica, que qualquer tese pode ser discutida. Quase também na ciência, o princípio da não exclusão. Não, quando estou quase neste cheio sou acadêmico, né, isto significa basicamente precisa respeitar todas estas teses para uma discussão aberta. Não? E diferente do partido, de um partido, se entra num partido ou numa religião, é o princípio da exclusão, eu deixo outras posições. E sei o que estou fazendo. E na ciência, a única coisa que nos une é esta busca para melhorar a vida, resolver problemas na medicina, na pobreza, no caso de economia, etc. Esses são quase nossos valores. E como fazemos? Este é um discurso, não? Um discurso que não é uma briga, mas que trabalha com argumentos. E agora argumentos. Isto que conta, argumentos de muitas diferentes formas de argumento. Não? E eu posso citar exemplos. Isto é quase uma observação. Eu posso argumentar puramente lógica. Eu posso fazer um argumento com a ajuda da geometria, da matemática, da história, também elementos retóricos. Tudo faz parte deste processo científico e isto tem nada a ver com o positivismo lógico pensavam. E não esquecer o positivismo lógico que cresceu no mesmo tempo quando Mises e Hayek trabalhavam na Viena. Não tinha nenhuma ressonância na Europa, nenhuma. Foi uma coisa quase uma coisa exótica. Não? E foi a emigração destes grupos para os Estados Unidos, onde uma grande parte deles encontravam boas posições em importantes universidades. E aí começou a se difundir esta teoria exótica somente nos anos 50, 60. É totalmente recente. E agora, quando... minha observação, já passou, né? Acho que não temos mais, talvez mais ainda no Brasil, em minha observação que temos muita metodologia, que método você está usando, etc. Queremos ser quase mais científico que a ciência pode nos ter. Estamos um pouco aqui no Brasil em um cheiro que já passou, né? Foi quase o Brasil não tem muita tradição científica, né? E agora se implanta mais ciência que antigamente, né? E quase como chega uma certa coisa nova, moderna, né? Se exagera, né? Essa é a minha impressão, né? Se exagera nas universidades com um método científico. Mas o método científico quase não existe, né? Um método, né? Que absurdidade de pensar em um método, em uma... já minha crítica começa quando dizem minha metodologia. Dizem, não, você não tem uma metodologia, você tem um método diferente de metodologia e método. Mas continua. É um pouco uma tragédia. E limita fortemente a criatividade. Né? Isto é a tragédia da verdade. Esta abordagem fecha a mente em vez de abrir. Né? Assim, realmente, eu gostei muito que você falou sobre isto. Porque é um ponto bem central que ainda a grande produção que se chama científica que temos aqui vamos dizer chato, né? Falta o espírito, falta a provocação, falta coisas brilhantes, né? Falta a criatividade.
A ausência da praxeologia na universidade se deve à ignorância, ao desconhecimento ou a alguma outra razão, professor?
Bom, ignorância todos temos, né? Ignorância nos acompanha toda a vida. Qualquer tem mais ignorância que conhecimentos, né? Simplesmente nós não estamos capazes de estudar, de saber tudo o que queríamos, né? Eu sempre queria ler e escrever muito mais que posso, e acho que muitos estão na mesma situação. Assim, e quando temos uma certa posição, seja positivismo, seja keynesianismo, austrianismo, etc., né? Sempre qualquer que pratica e o que critica tem esta falta de conhecimento. É uma coisa que realmente se aprende quando se já sabe mais que muitos outros que esta posição surge como quase uma forma de sabedoria cada vez quando se torna mais velho, né? E assim claramente se pode sempre introduzir mais novas disciplinas, etc. Mas acho que o positivismo mesmo em sua forma já está reduzida em sua importância. E pouco a pouco entram outras formas. E com nosso trabalho, claramente também se abre o conhecimento, a oferta, né, de uma alternativa, né? Quase se busca alternativa quando se nota que o velho instrumento não funciona mais bem. E isto é a única coisa que podemos fazer, né? E com a praxeologia mesmo, ainda precisa bastante trabalho de nós sobre isto, né? O que tem são estes fundamentos básicos, né? e talvez não vale de transformar isto em quase um tipo de livro de texto. Né? O livro de texto, livros de texto, né, sempre fazem uma certa falsificação. Né? O Keynes é bem diferente do livro de texto do keynesianismo. Não? E a mesma coisa aconteceria quando fazemos quase uma forma de livro de texto de praxeologia ou outras abordagens. Não? Nós podemos somente esperar que novamente chegamos, quase quando entramos no sistema universitário, em uma certa consolidação, né? Quando esta fase de expansão termina. Né? Nós estamos quase agora no Brasil ainda em uma imensa fase de expansão. O que já aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, décadas atrás. E na fase desta imensa expansão, você não tem quase o tempo, o espaço, né? De realmente aprofundizar qualquer ciência. Né? E como falei antes, é uma ciência de livro de textos que se faz nesta fase. Agora, como já temos na Europa, como já temos nos Estados Unidos, quando entramos na fase de consolidação, né, abre-se novamente o espaço de refletir, discutir, de criticar, de aprofundizar. E agora chega a coisa mais importante, que ofertas temos, que teoria já tem. Né? E nossa tarefa desta pessoa é simplesmente preparar para este tempo e escrever em 10 anos talvez pessoas dão uma olhada e dizem, olha, eu acho que é uma coisa que preciso usar melhor. Por enquanto, nosso trabalho não é perdido, mas não podemos esperar que deixe um impacto direito. Né? Simplesmente por causa da situação real, que especificamente o Brasil, onde temos esta fase de imensa expansão, de aulas cada vez maiores, etc., você está quase de sua natureza limitado a fazer uma forma de fábrica, né? Fabricar mais de pensar. E temos nichos, temos pequenos lugares na pós-graduação, doutorado, etc., onde já se pode. Mas, como eu noto, né, temos os estudantes mais inteligentes, mais interessados, né, mais capazes, né, eles têm sede, né, realmente gosto desta palavra, têm sede intelectual, né, o que nós podemos fazer é quase preparar a comida, preparar as coisas que podem satisfazer no futuro. Né? Senão, nada está perdido. Neste sentido, quando o Instituto Mises Brasil traduz textos, né? Estão, hoje em dia, essa grande vantagem, está quase para sempre, no futuro, na internet, também em 10 anos. Né? A oferta está aqui. A oferta está aqui e quando temos uma forma de mais, um novo, quase temos que dizer, um novo período da vida intelectual, que não temos hoje em dia, também na Europa e nos Estados Unidos temos no momento não uma forte vida intelectual. Né? E uma forma de também ainda fabricação. Mas isto precisa mudar, vai mudar. Talvez pode mudar com novas formas de universidades. Né? Né? Hoje em dia já se nota que uma grande parte da discussão está fora das brick and mortar universities, né? Estas grandes instituições, né? Que acontece, por exemplo, na economia, que certos fondos de investimentos, bancos, consultorías, etc., já fazem mais trabalhos interessantes que mesmo as universidades, né? E temos quase novas formas. E o internet está essencial para este processo, eu acho. Não se pode subestimar que mudança não? Quase já tenho aqui estudantes aqui na UFIS, em Sergipe, que passam bastante tempo quase estudando com a ajuda da internet, né? Eles já são pesquisadores, né? Como eu falei no meu tempo, quando podia passar para estas bibliotecas cheio de livros e textos e buscar e experimentar, sem guia, sem ter uma lista que precisa, sem livro de texto, mas, né? Hoje em dia já encontro cada vez mais estudantes que fazem isto, que pesquisam da verdade, e neste sentido, a internet é a maior biblioteca do mundo. Né? Este mudou. Você precisa, né? Fazemos assim, vamos ver se Sergipe onde estou. Fazemos uma viagem do tempo. 30 anos atrás, quando tinha interesse em uma coisa, não tinha nada para satisfazer minha aspiração aqui em Sergipe. Nada, absolutamente nada. Quando queria estudar, ficou basicamente alguns lugares nos Estados Unidos e Europa. Finito. Hoje em dia, este mudou. Aqui, quem quer que fala não somente português, mas também pouco inglês e outras línguas, o mundo está aberto, não tem mais. E os custos são baixíssimos, quase não tem barreiras da entrada para entrar na maior biblioteca do mundo e descobrir que tem muitas coisas ruins. Né? Este faz parte deste processo que, claramente, como em qualquer outra biblioteca, 90% dos materiais são ruins. Não? Mas educar, né? E aprender que são as coisas boas. Não? Isto é o caminho. Não só se o professor me diz, mas na própria experiência, eu pouco a pouco como me torno conhecedor do vinho. Não? No começo eu vinho barato doce e depois pouco a pouco aumento o sabor, aumento conhecimentos e dei prazer em elaboração mais fina, mais adequada. E semelhante com a vida intelectual, se deixamos a oportunidade de pesquisar, de verdade, mas precisa tempo por isto, né? E este ainda não temos nossa fase. Muitos dos estudantes que temos no Brasil também trabalham, né? Assim é difícil, mas vai chegar, com certeza, quando o país continua a crescer, quando a riqueza aumenta, e por isso precisamos preparar já os conhecimentos. E estão no internet e está uma grande vantagem que vai ter no futuro.
Uma pergunta, professor. Atualmente, os keynesianos são os principais inimigos da liberdade na economia ou continua a dividir o posto com os marxistas?
Bom, o debate continua, mas o keynesianismo, em sua forma extrema, faleceu academicamente nos anos 70. Agora experimenta uma certa ressurreição na política, mas academicamente faleceu nos anos 70 do monetarismo, dos neoclássicos, teoria das expectativas racionais, etc. O marxismo faleceu academicamente nos anos 20, grande debate sobre o cálculo econômico no socialismo. E praticamente faleció visiblemente para todos os anos 90. Quase uma longa doença dos grandes anos 70, 80, de finalmente desaparecer. Ainda tem keynesianos, por exemplo, Krugman, ou ainda tem comunistas, como Castro, mas eu acho que estas são figuras mais exóticas do que relevantes, e claramente como figuras exóticas, eles têm sua presença nas mídias, no TV especificamente, né, que gostam de Castro, por exemplo, ou de Krugman, etc. Né? Mas a tendência é outra. Nas últimas décadas, tínhamos uma expansão fenomenal da escola austríaca, conhecimento sobre a abordagem da praxeologia, uma renascença que se acelerou nos últimos anos e quase estamos na curva quase exponencial, em parte por causa da candidatura de Ron Paul, mas não somente por isto, mas eu estou tendo o privilégio de ter acompanhado este processo já mais de uma década e absolutamente impressionante. E acho que esta tendência vai continuar. Estamos no começo de um longo processo que vai transformar como se pensa sobre economia e política. Posso observar como cada vez mais as ideias do libertarianismo e da escola austríaca ganham relevância nas universidades, né? Em todo o mundo. Né? Ontem publiquei um artigo sobre metas da inflação no Mises Instituto nos Estados Unidos e o primeiro comentário era de um acadêmico de uma universidade americana que falou que vai fazer a leitura deste texto obrigatório para seus estudantes. Né? Estes são fenômenos fenomenais. Né? E a internet acelera este processo imensamente. Né? Acho que não é muito necessário uma grande crítica do marxismo ou do keynesianismo, tudo já foi feito no passado, dos austríacos, dos monetaristas, dos neoclássicos, etc. Né? O que vale mais de que a crítica de estes corpos mortos é ganhar própria relevância prática. Né? Quasi como, que em nossa, né, como falei sobre a ciência, né, que é nossa contribuição para solucionar problemas. Né? Por exemplo, mostrar opções, outras teorias, alternativas para um outro sistema monetário, por exemplo. Né? Difundir as ideias para os universitários e também para o público geral. Né? E eu acho que o Mises tinha razão que como teoria econômica, né, tão importante como os colegas e importante o público geral. Né? E neste sentido, os mais inteligentes, mais interessados, que têm mais engagement para estas coisas. Né? E isto é exatamente uma coisa que o Instituto Mises Brasil, os outros institutos, como o Instituto Mises nos Estados Unidos, e outras instituições fazem cada vez mais. E isto acho que é o ponto principal. Nossa próxima grande tarefa, né? E deixar esta confrontação, que quase uma batalha já feita, e se concentrar em problemas específicos, né? Nossa contribuição. E tem muitas coisas a fazer, né? Muitas coisas. Uma gigantesca área onde a escola pode participar e contribuir, né? Na área das finanças, sistema monetário, e esta imensa área do Estado, do bem-estar, da previdência, etc., onde tem tantas coisas de esclarecer, de analisar as formas do intervencionismo, contribuição para o crescimento econômico, e onde uma coisa que já está acontecendo, que não devemos esquecer, né? Especialmente ideias de Hayek, tem bastante relevância em nossas escolas de business, da administração, da organização, né? Esta forma de pensar, trabalhar com complexidade, por exemplo, né? Este é um ponto onde a escola austríaca pode contribuir muito, né? E assim quase a relevância não é só estes grandes temas, vamos dizer, grandes temas da política monetária, reforma dos impostos, etc., mas onde se trabalha quase dia por dia, né? E na business schools, né? Como operar com grandes organizações, né? Onde quase a abordagem da praxeologia ou da hayekiana de grande, grande relevância e está acontecendo, né? Né? Isto já, eu acho que precisamos fazer mais isto. Do grupo de Mises nos Estados Unidos, né? Temos vários colegas que andam bem frente neste processo, né? No ano passado tínhamos na Mises Conferência, seminário em Porto Alegre, o Peter Klein, né, que trabalha nesta área de empresa, organizações, né, e ele coopera também com institutos europeus, né. Nós temos vários, e eu também trabalho nesta área, que trabalham em conexão com o mercado financeiro, né, com fundos de investimento, né? Realmente nos mostrar nossa contribuição, nosso valor prático, né? Praxeologia prático, nesse sentido de que podemos contribuir, que os outros não podem, né? E nesse sentido se nota que quase a impotência das várias outras teorias em frente de vários desafios que temos, né? Desafios das empresas, mercados financeiros, política monetária, crescimento econômico, desenvolvimento, etc., né? Quase nós observamos um certo escoto das outras teorias, né? Estas abordagens de forma formal neoclássica, por exemplo.
Nas universidades brasileiras, especialmente nas públicas, ainda há uma predominância na economia, enfim, nas ciências sociais, de professores marxistas ou keynesianos, não?
Eu conheço da minha fase de atuar nas universidades do Brasil, várias universidades públicas e também universidades privadas. E, ok, tem uma presença ainda, né? Tem uma presença, mas também tem uma presença do contrapeso, Não muitos austríacos, quase nenhum austríaco, mas todos neoclássicos. Por exemplo, eu cheguei em 99 no Brasil, na UFIS, em Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. E nós tínhamos dois marxistas aí, dois keynesianos, mas também uma grande parte de economistas neoclássicos, não? E assim tinha já uma preparação. E aqui, que as outras universidades tenham a mesma experiência, acho que tem certo equilíbrio, não? O que é diferente que hoje em dia na Europa, quase temos e nos Estados Unidos também temos uma preponderância muito forte dos neoclássicos e quase nenhum mais marxista, né? É a diferença, né? Mas no sentido da discussão, etc., e a minha experiência, eu participei sempre em fóruns de discussão com colegas que se declaram marxistas e não tenho uma mau experiência. Sempre gostei de uma boa discussão e todos estavam procurando de entender os problemas, né? O que a grande ponto do keynesianismo é que o keynesianismo tem uma forma de ser elaborado, né? E é fácil a ensinar para um professor que ensina keynesianismo, é fácil. Tem modelos, você pode fazer facilmente provas, etc. Os estudantes gostam porque sabem o que precisam aprender, né? Assim, sempre tem popularidade desta abordagem. E neste sentido vai continuar ser presente, né? Mas acho que não mais numa forma fortemente ideológica como era o caso, né? Talvez estou optimista demais, né? Mas estas coisas mudam depois algum tempo com os novos desafios. Quando penso às palestras que assisti faz 10 anos atrás, eram mais ideológicas de vários colegas que hoje em dia. Né? Também temos uma tendência, né, que talvez se pode dizer, ok, eu falei universidade quase como uma fábrica, etc. Mas além de ser esta forma de uma fábrica acadêmica, né, com estas fábricas chega também mais profissionalismo. Né? E este profissionalismo para os estudantes maiores, né, faz que eles são quase tecnicamente bem preparado e capaz, e este prepara em um ponto mais avançado para eles que ainda continuam, né? Não atrapalha o acesso à escola austríaca, ao contrário, né? Assim, eu vejo quase esta coisa que aconteceu, a grande diferença, né? Era, quando você se lembra, por exemplo, também uma universidade como Harvard, né? Nos anos 50, né? Era, ou Cambridge, né? Era, como se chamou, Gentlemen's Universities, a gentleman. Né? Este gentleman odeia o profissionalismo, né? Ele sempre queria ser um pouco amador, né? Claramente criou muita criatividade, interessantes dias com grandes escritores, retoricamente brilhante, etc. Mas o que aconteceu a última década com a massificação, não? Da educação, também é falta ainda no Brasil, mas na Europa temos muito este profissionalismo. Né? E às vezes se pode ser realmente impressionado do profissionalismo dos absolventes hoje. Né? Falta um pouco a horizonte, né? Mas se os que querem agora têm, né? Se entra numa posição como professor, etc., né? Tem uma abertura. Como eu noto que cada vez mais colegas que mais ou menos sabem de mais interesse. E o profissionalismo é uma boa base para obter este objetivo.
Miller, muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigado novamente pelo convite e bom sucesso com seu programa. Acho que é uma boa coisa que você iniciou com o podcast de Mises. Até logo. Obrigado.
Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.